E é isso, estamos online, estamos gravando. Bem-vindos a mais um Bandcast. Esse é o episódio número 4. Eu sou o Gabriel Pipolo.
E eu sou o Eric Rubim, que tô sumindo há 2 podcasts.
A gente tá um pouco gripado.
Um pouco não, eu tô
gripado. Então, eu e ele estamos meio gripados, então tipo,
Eu tô, inclusive, com o meu chazinho aqui.
Chazinho Vick, que é bom, tô tomando uma aguinha. A gente tá meio com a voz meio esquisita, então relevem isso, mas estamos aqui pra, né, porque é importante estar aqui.
Então, bora.
E hoje nós vamos falar sobre um tema que é...
o medo.
Não que a gente vai falar tudo que existe sobre medo, porque a gente não acha que isso vai acontecer uma hora. Mas é um tema que a gente sempre vai... ter perspectivas diferentes pra falar sobre. E muita gente mandou perguntas, mandou sugestões, e a gente começou a analisar elas e percebeu que muitas delas se conectavam e tinham a ver. Então a gente vai começar a falar um pouco sobre medo e vai divagar sobre algumas outras coisas. E espero que vocês curtam e, enfim. Algumas das perguntas que a gente respondeu, eu vou ler aqui pra vocês... Mas elas são várias. Desde como impor desafios para si e alavancar o treino sem se suicidar. A gente tem essa pergunta.
Que envolve medo também.
Que envolve medo. Até um simples como perder o medo pro backflip. E agora a gente vai...
Sem morrer também, né? É importante.
Aí a gente tem uma outra sugestão que eu acho muito interessante, que é como montar um plano de treino para uma evolução mais rápida e segura. E agora esses temas eles vão começar a se entrelaçar, vocês vão entender por quê. A minha opinião quanto a medo de seja de obter movimentos novos ou de algumas situações... É que assim, Eric, você tinha medo quando você era mais moleque no treino? Ou você sempre foi porra louca, cachorro louco?
Então, quando eu comecei a treinar, a galera falava que eu era muito louco. Talvez eu fosse mesmo, mas eu vim de outros esportes, né? Onde eu me machucava e caía muito mais do que no parkour.
Tipo skate,
então,
né?
Então, Então, quando você começa a lidar com risco... você começa a entender o que vale, o que não vale e saber avaliar isso. Então, nada mais é do que experiência, eu acho. Então, quanto mais você se expõe, mais experiência você ganha, menos medo você tem. Se você tem muito medo a ponto de não conseguir fazer, é porque você não deve fazer ainda. Agora, tem aquela... sempre tem aquela barreira, né? Aquele ponto de... nossa, vou ou não vou? Eu sei que eu tô preparado, que eu já treinei, mas... aí tem aquela última quebra para executar o movimento, que ele pode ser que não dê certo, mas não quer dizer que você não está preparado para executar ele.
Sim.
Ele não tem que dar certo de primeiro.
Eu acho que a gente pode, de repente, dividir essa brincadeira em... de repente, tipos de medo. A minha pergunta, eu devolvo uma pergunta para quem quer perder o medo. Por que, que você quer perder o medo? A gente... pelo menos no meu caso, eu sempre tive uma evolução por muito tempo, muito lenta. Muito lenta. Porque eu sempre tive muito medo dos moves. Então, de certa forma, isso manteve minha integridade. Eu nunca me machuquei sério, nunca quebrei nada. E me permitiu ter chegado num ponto de treino hoje em que eu não tenho medo de várias coisas. Mas é porque foi como se eu estivesse escalando até o ponto em que agora simplesmente não dá mais medo. Mas... existe essa situação, eu acho que a gente tem que ser muito inteligente em observar o que é que a gente tá sentindo de verdade. Se é medo de não conseguir fazer, porque aí é uma coisa esquisita, aí você tá jogando na loteria. Seu medo é não conseguir fazer um movimento, tipo, porque você nunca fez e você acha que você não sabe fazer, por que que você tá tentando fazer? Mas agora é diferente do medo de uma barreira que você vai quebrar, tipo, tá, você sabe aplicar aquilo, você já fez coisas parecidas, seu corpo entende um pouco do que vai rolar ali, e aí não é uma questão de medo, é uma questão de comprometimento com o movimento ali, de não arregar, né, no meio do ar.
E dados, né? Uma questão tipo de porcentagem. Você sabe, você, eu pelo menos eu penso assim, tipo, quantos por cento eu tenho de chance de errar isso dentro de mim? Uma sensação pessoal, né? Isso aí cada um vai saber dependendo do que treinou. É exatamente o que você disse. É, pô, eu sei que eu já treinei, já fiz isso de outros jeitos em lugares diferentes e meu. É, eu sei que eu tenho muito mais chance de acertar do que errar e avaliar se vale a tentativa, né?
Cara, quando
Ah,
manda ver.
e só mais uma coisa. A diferença também de medo e de fobia, né? Porque medo, legal, ainda dá para controlar e tudo. É mais consciente. Agora, uma fobia, ele te trava, já é uma coisa mais extrema. E eu acho que aí esse é o ponto, né? Tem gente que confunde.
É, e acho que
O que é medo e
tem
o
situações e
pânico.
situações. Tipo, por exemplo, o medo de você fazer uma precisão numa altura sinistra que se você passar você morre, ele é um medo. Ele tem um motivo muito claro para ele existir ali. Se você não sente medo nessa situação, provavelmente você é um daqueles russos muito loucos que fazem, ficam brincando de hoverboard no telhado do prédio. O que eu não sei exatamente nem diagnosticar. Mas assim, o medo de, por exemplo, tentar um backflip, por exemplo, ele vai, se você tá com esse medo, ele tá atrelado ao fato de que talvez você não tenha a experiência de nada que acontece entre você tirar o pé do chão e você terminar o mortal.
Sim, você não aí. Por isso, o modo mais fácil de aprender é você criar caminhos para que seu corpo conheça esse trajeto. Para que na hora de você executar esse movimento, você não trave, né? Você e seu corpo, né? Porque eu costumo trabalhar como coisas diferentes. Uma coisa é você saber, outra coisa é seu corpo entender o que você sabe em movimento.
Não, isso é perfeito. Às vezes a gente acha que a técnica existe aí, todo mundo pode ler como fazer um backflip na internet. A coisa mais fácil de achar é isso. Mas o seu corpo
A questão é a
entender.
sua memória muscular e o quanto o seu corpo já vivenciou algo parecido
Exatamente.
para assimilar e executar o
E
movimento.
existe uma questão emocional, que é: em que momento do dia tá acontecendo esse treino? Em que momento da sua vida tá acontecendo esse treino? Você tá bem nesse dia? Você tá com a cabeça boa nesse dia? Você tá tranquilo? Você tá quente, com o corpo bom? Ou você chegou no pico, subiu no muro mais alto e tá com medo de fazer um negócio por motivos óbvios, que você nem se aqueceu?
Até hoje, para mim, a melhor evolução vem na vibe. É, eu nunca vi alguém evoluir bem, pelo menos não próximo de mim, evoluir bem de uma forma tipo agressiva. Todas as vezes que eu vi alguém conquistando um movimento difícil ou alguma coisa, tinha aquela tensão de um movimento muito difícil,
Tem que prestar
mas
atenção.
é isso. A vibe que estava predominante na hora era aquela coisa legal, né? Então o cara tava se divertindo para fazer aquilo. Agora, quando começa a ficar tenso e começa a ficar sombrio, aí eu acho que não é legal. Aí eu acho que
A
já entrou
gente
no.
já viu dar muito errado isso aí, né? Eu acho que é importante saber administrar isso. É mais importante, acho que você saber administrar a sua sensação no treino, seus sentimentos, suas emoções, o começo, o aquecimento, o curtir o treino, do que você querer obter o movimento ali naquele dia.
Eu bato na tecla que parkour, para mim, só é parkour se você estiver se divertindo. Se for uma obrigação, alguma coisa, aí você não tá fazendo parkour. Você tá trabalhando, tá competindo, sei lá o que você tá fazendo, mas não é parkour, não.
Fazendo
Pra
ginástica na
mim.
rua com
É,
sem
com muro. Agora, se você não estiver se divertindo, volta pra casa, pô. Você tá fazendo pra quê?
Mas eu acho que isso começa a ficar, isso é interessante, porque no começo você tem poucos movimentos no corpo, você sabe fazer poucas coisas e tudo dá medo. Com o tempo, mas também é uma coisa fácil. No início, é meio fácil você ir quebrando essas barreiras, né? Porque uma coisa alimenta a outra, depois que você aprende. Ó, que louco. Quando eu fui num dos primeiros eventos que teve estrutura grande, uns caixotes, foi uma virada esportiva, foi a primeira virada esportiva na Barra Funda, lá no Memorial da América Latina. E tinha uns caixotes muito grandes, e nessa época, cara, eu devia treinar há nem um ano, tipo 8 meses, 6 meses, sei lá. E ó que louco, eu ainda não sabia climbar, porque climbar era uma conquista, né, que todo mundo demorava, era uma coisa muito louca. E eu não consegui, tipo assim, eu tinha muito medo de subir no caixote mais alto, porque, mano, eu não tinha controle de quase nenhuma das etapas. Assim, eu não saberia fazer um wall run decente pra subir escalando, eu não ia conseguir climbar ou ficar pendurado no muro de um jeito que fosse confiável, eu não ia conseguir descer. Tudo que envolveria subir ali me dava medo. E eu lembro de que acho que eu nem subi no caixote mais alto.
Então, mas aí que entra, né? A falta de experiência. Quantas vezes seu corpo esteve nessa situação e você esteve nessa situação? É um ambiente desconhecido. Então, para você se deixar expor a isso sem ser gradualmente, vai ser pesado mesmo. É um salto, né? Muito grande para você lidar com isso tudo.
E é louco, porque se você... Sempre tiveram vários tipos de pessoa. Eu vejo dois tipos muito claros no parkour, que era... Tinha o cara que fazia que nem eu, que é... Nossa, cara, isso é assustador, eu vou esperar para fazer depois. E tinha o cara que, assim... Eu vou fazer isso, que é muito louco, eu vou fazer isso agora. Mas, de certa forma, esse cara, às vezes, aprendia rápido. É, talvez tenha sido um pouco do seu caminho, né? Tipo, se expor logo a muita coisa, tipo, tá, beleza, eu tenho que fazer isso logo, porque logo eu preciso perder essa sensação ruim de fazer pra poder fazer tranquilo.
É, a questão é que essa pessoa, ela provavelmente deve ter se exposto mais vezes, e por isso ela tem uma predisposição, uma facilidade em quebrar essas barreiras de uma forma mais fácil para ela. Não necessariamente que sempre deu certo. Muitas vezes errou, mas talvez por porcentagem, como eu tinha dito antes, na maioria das vezes que ele tentou quebrar uma barreira um pouco maior, deu certo. Então ele se sente um pouco mais confiante de quebrar uma barreira um pouco maior e dar um passo um pouco mais longo.
E muitas vezes é o contexto do movimento, acho que é importante também, né? Porque às vezes a gente tá com medo, e a gente vai falar um pouco mais a fundo disso. Às vezes é um salto pra um lugar. Às vezes é um negócio mais específico, é tipo um mortal numa situação circunstancial bem esquisita. Então, às vezes o jeito de acertar é mais fácil de só, tipo assim, só jogar um salto pra varar um rio é mais fácil. Você pode só correr e pular.
E se você cair na água, sei lá.
É,
Tem
ou se
essas
você
questões
cair lá do
muito
outro lado, né? Assim, é grama e você pode cair de qualquer jeito lá, mesmo que você não caia bem, mesmo que você não caia bonitinho. Agora, o medo de fazer um polycat, sabe? O medo de fazer um lâcher precisão super tenso.
Eu
Envolve
fiz um
muito.
comercial agora do chinelo Raiden, né? E eu tinha que virar um mortal de cima de uma van para cima de um carro. Aí eles queriam um front. Aí eu mandei o front e falei de mandar um side, porque aí a posição ia ficar mais legal e tudo. E eu tava com medo.
Você tinha que
Putz,
fazer
mas era
chinelo?
muito besta. É, eu até postei. Então, eles queriam que eu fizesse de chinelo. Eu falei, ah, dá pra fazer, mas provavelmente vai arrebentar o chinelo. Aí conversaram com o diretor e falou, não, não precisa fazer de chinelo não, pode fazer de tênis.
Ah.
Aí eu fiz de tênis. Mas eu tava com um pouco de medo, mas não pelo movimento. É porque, tipo, é mó galera olhando, um monte de gente de produção que nunca vê ninguém fazendo essas coisas, e eles ficam tão tenso que essa tensão passou pra mim. Eu falei, mano, eu tô ficando com medo de fazer um negócio que é muito simples.
Isso é muito louco.
Aí, só que aí eu comecei a treinar em volta, me aquecer e passar a minha vibe pra eles e mostrar que eu tava tranquilo. E aí, tipo, todo mundo entendeu. E aí, quando todo mundo ficou tranquilo, eu consegui ficar tranquilo também para executar. Aí eu fui lá e fiz de vários jeitos. E rolou mó bem. Mas é, o que eu quis dizer com isso é que a vibe de outra pessoa pode também interferir, né, no seu desafio.
Porra, um
Um
milhão.
exemplo é quando você tá em cima de um muro e vai fazer um salto. E, meu, você vai fazer, para você tá muito tranquilo. E na hora que você vai jogar, chega um cara do seu lado. que não é nem por maldade, ele coloca a limitação dele, a visão dele no seu salto e fala, caramba, mano, você vai fazer mesmo? E aí você passa a refletir mais sobre isso e o muro fica gigante, muito mais longe do que você tava vendo, sendo que era simples.
Cara, isso aconteceu tantas vezes. A gente, quando... Na inauguração do Parkour Park, eu tava treinando, tava super empolgado, fazendo um monte de coisa. E eu lembro que teve um determinado momento que eu ia fazer uma precisão, e era longe, mas eu tava mal tranquilo, assim. E aí o Louco, aliás, Feliz Dia dos Pais pra todos os papais do Parkour, para Louco, Magrelo, Maria, tem pai pra cacete nessa merda, mas, mano, vocês são foda. E aí o Louco olhou de longe e falou, aí você vai fazer isso aí? E tipo, cara, ele sempre foi um cara que eu tive num patamar acima de mim, tipo assim, caralho, ele é foda. E aí ele falar isso, tipo, meu,
aí já assustou.
A distância do muro mudou na hora, a distância do negócio fez, tipo, vertigem, sabe? Eu falei, eu não sei se eu vou fazer mais, né? E não fiz.
Um cara de 2 metros tá falando que é longe, né?
Exatamente, mano, um maluco de 2 metros com um cara de mal falou que não dá, não dá, ele tem razão.
Então, e pra você ver o quanto é psicológico, né? Então, quando você conhece... É engraçado, né? Às vezes eu tô treinando e alguém que, tipo, provavelmente me conhece porque assiste os vídeos, fala comigo e fala, ô, você acha que eu consigo fazer isso? Pô, eu não sei, eu não treino com ele, sabe? E não é por maldade, mas eu falo, meu, eu realmente não sei. Se eu treinasse com você há mais tempo, provavelmente eu saberia e te apoiaria. Mas como eu não o conheço, eu não posso saber dos seus limites. Normalmente, quando a gente vai treinar, eu vou treinar com o Lucas, um exemplo. E ele faz coisas em altura, altura mesmo, se errar dá ruim. E eu fico nervoso por ele, mas eu não vejo ele nervoso. E aí, mano, a gente tem que passar confiança e confiar no treino do cara, né? E não passar o seu medo pra ele, porque ele já tá numa situação de estresse. Que ele tá lidando com o medo dele ali, controlando.
Não precisa de mais, né?
Não precisa de mais externo. O que você pode fazer é estar o apoio e pronto. Ele sabe que é perigoso, cara, ele não vai fazer
Isso é uma das coisas que eu, talvez mais antigas que eu já vi no Parkour e no Generation Yamakasi, em documentário de Parkour antigo, que o Ian fala que assim, se um amigo seu fala que vai fazer uma coisa, você confia. Eu acho isso, cara, já tiveram muitas vezes em que eu fiquei quietinho de longe filmando o brother fazer aquela merda que se ele errar vai dar muito errado, mas você só fica quieto, pega a câmera, filma, porque não é um brother suicida, a gente não tem amigo também, não é todo mundo assim, a gente sabe que o cara vai fazer ali.
Então tomar cuidado pra gente não colocar o nosso medo nos outros também. Até porque o nosso medo é do olhar de quem tá de fora, porque se fosse você fazendo o movie, você ia estar com menos medo do que quem olha de fora.
Exato, exato. Isso é o clássico de uma pessoa passando na rua. E isso é muito legal, quando você tem alguns parceiros de treino que te conhecem bem, eles têm muito essa função de ajudar. É muito bom quando às vezes você vai fazer um negócio e você tá, sei lá, talvez um pouco em dúvida, um pouco receoso, e vem um brother e fala assim, nossa, mano, eu já vi você fazer coisa muito mais longe que isso aí, relaxa, óbvio que chega. E aí você cai um pouco na realidade, né? Tipo, não, rola, verdade.
O detalhe é que tem que ser um brother que realmente treina com você e que você se conhece, porque...
Não é pra mentir, não é pra chegar e mentir pra qualquer um. Não, mano, relaxa, vai lá que dá certo.
Não, isso é... Não façam isso. Você tem que...
Mas isso é louco, quando a gente começou a treinar, quando a gente começou a treinar com os meninos aqui em São Paulo, com o Lucas e o Ian, era engraçado, várias vezes eu lembro muito do Lucas se corrigir no meio do caminho em que ele olhava a gente vendo um salto, aí ele, caramba, vocês vão jogar essa aí, é longe, aí ele, não, desculpa, vocês fazem, vocês estão pulando mais do que eu agora, vocês conseguem, relaxa, eu que pra mim é longe. E aí, tipo, é legal, porque ele tava começando a ter essa consciência de, tipo, mano, eu não posso botar o meu medo nos caras, talvez pra ele seja de boa.
E não pode esquecer também, aqui antes que eu deixe passar, que... Agora eu deixei passar mesmo.
E não pode esquecer que...
Porra, ia ser muito bom, era importante isso. Ah, tá. Não, calma, quase, chegou e foi embora. Pô, bola pra frente, vai.
E assim, essa situação do medo, ela vai... Eu acho que ela vai se repetir pro resto da vida. É, o Bacon sempre fala, tipo... Meu, não é porque você fez a precisão 1 milhão de vezes que alguma coisa garante que você vai acertar ela na milésima primeira vez. Não, nunca tá garantido. Nada nunca tá garantido. Você sempre tem que prestar atenção como se fosse o primeiro salto e o salto da sua vida e tal. Aliás, a graça é essa, que você tá ali, presente, fazendo o negócio, prestando atenção... E aí, talvez o movimento saia quando você menos espera.
Uhum. Ah, sim. E tem dias que você se sente mais leve e tem dias que você se sente mais pesado. Se você souber ver isso, na verdade é bem claro. Não sei se por eu treinar há muito tempo, pra mim seja muito claro e para as outras pessoas não. E inclusive, ultimamente eu tomo cuidado com isso, porque às vezes o que é muito simples pra gente não é simples pros outros. É que uma prisão de 10 pés, ela pode ser muito leve hoje, e você chegar no outro dia para a mesma prisão e falar, caramba, parece estar mais longe, mais pesada. Você vai conseguir fazer, mas não com a mesma facilidade. Aí pode ser uma noite mal dormida, pode ser
uma
alimentação, um estresse. Uhum. E aí você está com medo de fazer uma coisa que você já fez como se não fosse nada. Mas tipo, é de dia, então... Forçar nesses momentos não é a melhor ideia. É descobrir o treino do seu dia, conforme você tá no dia.
Isso é maravilhoso.
Por isso o parkour é tão gostoso. Porque ele é, tipo, amplo, então você não precisa fazer. Existe mil maneiras de treinar. Mil, né? Modo de dizer, porque deve ter mais.
E não precisa ser... Cara, isso é muito perfeito. Você consegue, a partir do momento que você tem uma sensibilidade maior, que você presta mais atenção... No que você tá sentindo de verdade, primeiro você tem que prestar atenção nisso. Eu tô sentindo o quê? É medo? É medo puro? Fobia? O bagulho é alto? Eu vou morrer? Não, não é esse medo. Não, mas qual medo é? O que eu tô sentindo de verdade? Será que você não tá sentindo só que talvez seu corpo não esteja quente? Talvez você esteja com o corpo pesado? Talvez você esteja cansado? Talvez você esteja com a cabeça um pouco dispersa? Tenha, sei lá, problemas na sua vida que você tá pensando muito e a coisa não tá legal? Você tem que saber observar isso pra você rapidamente trocar o modo e entender qual que é o modo do treino do dia, pra você o treino nunca vai ser perdido, você sempre vai poder evoluir. Sempre tem medinhos menores que a gente pode tratar. Nem tudo que dá medo é um medão, às vezes é um medinho.
Eu quando eu tô com medo de executar alguma coisa, normalmente eu deixo pra lá. E aí depois eu volto e dou outra olhada. Aí... posso deixar pra lá ou pode ser que eu faça. Mas normalmente, se eu tenho medo, eu nem faço. Mas ultimamente eu ando quebrando um pouquinho mais essa barreira. E eu costumo ir olhar, ficar um pouco, encarar. Começou a ficar muito maçante na cabeça. Eu refleti demais, começar a ficar muito... subir a energia, eu já saio, porque eu sei que não é ali o momento. O momento é quando tiver.
Vai ser desse ponto que vai sair, né, o movimento. Ele vai sair de outro lugar.
Não é num pico de adrenalina que se faz o move.
Cara, isso é muito legal e é muito importante. Acho que a gente começa a entrar no assunto que o Sávio mandou a pergunta do lance de como se propor desafios, mas sem se suicidar. E isso, quando você vai ficando melhor, é um desafio. Porque você quer fazer coisas maiores. Só que às vezes a gente esquece de outras lacunas. Exato. Mas às vezes a gente esquece de outras lacunas. É que nem eu brinquei ali no início. Às vezes você tem medo de fazer um movimento na altura, mas pra pular e fazer um catch num poste dá tanto medo quanto. Se for um catch de uma distância boa, você vai trabalhar um outro tipo de medo, um outro tipo de sensação.
Não, porque o nível de precisão vai ter que ser muito maior, dependendo do salto.
Exato. Às vezes machuca mais você errar uma coisa no baixo, mas que é muito difícil, do que uma coisa no alto, que sei lá, você cai de boa, ou enfim.
Um exemplo é jogar um movimento pro lado, de uma altura escrota pra um drop, sendo que você podia jogar direto o movimento, errar melhor e ter menos impacto. Mas a galera prefere jogar pro lado na pancada.
Exato.
Que é muito mais pesado.
Isso,
pra testar.
Quando você começa a ficar velho, você só para de fazer isso.
Eu gosto. Para porque, tipo, é desgastante,
não,
né?
Não precisa. Ou você vai... Existem movimentos que estão numa categoria de ou vai
às
ou racha.
Eu
tipo, não tem muito segredo ali. Você tem que fazer e cair ali. Acabou.
E E quando você vai ficando velho, pelo menos velho, né? 27. Quando você vai ficando mais experiente, digamos assim, você também não liga de arregar. Tem gente que tem esse problema, né? Eu acho que isso é um problema interno da pessoa, tipo, ter medo de arregar e do que vão pensar se ela
Isso,
arregar.
de tipo,
Tipo,
cara.
mano, eu fiquei lá me propondo meia hora para fazer o move, todo mundo tá me olhando, achando que eu vou fazer, eu não tenho problema nenhum em virar as costas e não
Cara,
fazer.
isso é perfeito, isso é uma maturidade que tem que chegar. Porque você não faz pros outros, você não faz nem pelo movimento. Foda-se que nesse dia tal. Cara, eu uso uma estratégia e eu até fiz um workshop em Campinas pros os alunos do Chutes e tal, e foi super legal. E eu ensinei essa visão que eu tenho, que é assim, eu uso alguns movimentos que eu faço ao longo dos anos para medir como que eu tô no dia. Então, sei lá, vou treinar no Parkour Park, é um pico que eu conheço, vários dos saltos que tem lá, já fiz várias coisas. Tem alguns saltos lá que eles são o meu termômetro do dia, tipo, vai, a precisão lá do urso branco que a gente fala. Cara, não é uma precisão que todo dia que eu vou lá, eu vou fazer ela. Mas eu todo dia que eu chegar lá, eu vou encarar
Inclusive,
ela.
eu nunca fiz.
Pô, você nunca fez? É
Não.
preguiça. Não, mentira, ela é.
Talvez eu tenha feito sem nunca nem. Sem ter percebido,
Pode
sabia?
ser.
Correndo assim. Mas parar e fazer eu nunca fiz, não. Eu tenho certeza que eu nunca
Então.
tinha feito. Nunca fiz. Eu tenho certeza que eu faço, mas não, como não é o tipo de movimento que eu gosto de fazer, eu acho que não. Para mim, a sensação que eu tenho é que para mim não vale a pena essa conquista. Entendeu? Não é um. Tipo assim, não me dá
Você já
tesão
sabe a sensação,
em fazer um
começo, meio e
movimento de
fim,
alta
a
graça.
sensação do de fazer.
Porque eu faço parkour pela sensação, porque eu gosto. E se esse quebrar essa barreira não me agrada, eu vou fazer por quê? Pra conquistar um urso
Exato,
branco, tá ligado? Eu não sou caçador de Pokémon, mano.
é. Mas isso é louco, não encarar obter movimento como caçar Pokémon, é perfeito.
Agora eu tenho um que esse é um movimento que eu quero fazer e que eu ainda não fiz, que é o Monkey Pre da Yangabaú. É pedrada, mas me dá muito mais vontade de fazer do que o urso branco. Provavelmente eu vou lá fazer
A
ainda.
gente tem que ir lá fazer, hein, mano? Vamos se propor um dia?
Vamos embora. A gente grava,
Vamos.
faz um vlog de medo lá.
Isso. Vai ter esse vídeo, hein, galera? Podem cobrar a gente um dia. Mas não precisa cobrar essa semana que a gente tá doente.
Sabe quem que eu acho muito legal ver treinando e de medo? O Lucas Correia.
O Lucas é maravilhoso. O Lucas é maravilhoso.
Mano, eu não, eu assim, ele tem o processo dele, eu não entendo muito, mas eu já vi ele parar por horas no pico, centrado, olhando, e ele não sai enquanto ele não faz.
Ele não sai enquanto ele não faz. Ele faz. O pior é que ele faz.
E eu não entendo, mas é um processo pessoal dele que ele encontrou e é assim que é.
E é muito louco. Eu
Então,
já fiquei horas, horas, assim, vários treinos que a gente tava. E aí o Lucas pega o movimento que ele quer fazer e o filho da mãe fica lá o dia inteiro. Ele já nem faz outras coisas, ele fica tentando. Mas eu acho muito legal porque ele meio que. É como se dentro dele ele falasse: eu vou ativar essa merda, nem que seja a força. E aí ele vai puxando, ele vai puxando. É tipo um. Sabe aqueles motores de. Tipo de barco? Ele vai puxando. E ele vai tentando até uma hora que engata. E aí
E
vai.
é um trabalho, mas dá para ver que é um trabalho interno consciente dele.
Óbvio, óbvio. Eu nunca vi ele
Não
se
é que
machucar.
ele tipo fica ali, não é que ele está lá juntando coragem.
É,
Juntar coragem
pronto.
é, pelo menos no meu ponto de vista, né? Parece que ele não tá juntando coragem. Ele tá analisando força, distância, sei lá, temperatura do ar,
Ele
sei lá
tá
o que que ele faz.
calibrando, né? Ele tá calibrando todo ali, fazendo o universo encaixar em volta de tudo que tá acontecendo ali no corpo dele.
Organizar o que ele tem dentro dele ali para falar, bom, agora é o momento e explodir o movimento.
E
Eu acho que é isso.
eu já vi o Lucas fazer coisas no alto de morte com muita frieza que dá um medo do cacete.
É, da hora.
Mas isso
É,
é.
Lucas Correia, tá? Quem acha que tá falando do Lucas Cunha, não, esse é o Correia.
É o Toquinha. É que ele não usa mais touca, mas ele tinha uma touquinha muito particular. É um old school aí que fez 18 anos agora. Mentira.
Ele tá com 17 anos, 18 anos.
Mas ele é old school. E assim, é louco isso, porque eu conheço o Lucas e eu entendo que às vezes, hoje em dia, ele tá, sei lá, estudando, tá trabalhando, né, todo ferrado como todo mundo. E nem sempre você tá com o timing de parkour tão, né, no bolso. Não tá tudo tão ali no bolso. Então eu vejo que o processo dele ajuda ele, inclusive, é isso. Tipo, beleza, eu posso não estar hoje no dia, no melhor dia, mas eu meio que vou acessar isso aqui, sim. Eu vou achar. Tá aqui dentro e ele vai...
E dá pra ver que ele gosta muito do que ele faz ali.
Gosta. Aquilo ali vale...
Isso, tipo, é muito legal.
Isso é louco. Às vezes um movimento vale o treino.
Você, tipo, conquistou o seu treino. Por isso que é tão pessoal, né?
É completamente pessoal. Eu acho que o...
Porque, às vezes...
Pode falar.
Uma coisa que você tá tentando conquistar lá há 2 horas, chega um brother, vai e passa por lá como se não fosse nada e sai andando. E para você, sua conquista, isso não desvaloriza a sua conquista.
Não, geralmente incita você a fazer. Tipo, fala, não, tá, é possível, né? Tem que fazer, vamos fazer, vou fazer.
É. E eu digo isso não, tipo, não que o cara tenha feito com uma maldade ou nem nada pra se aparecer, não, porque, tipo, ele viu o movimento e quis fazer assim como o outro tá tentando fazer.
Cara, isso é muito legal. Acho que quando a gente treina com amigos, a gente tem que saber treinar sozinho, tem que saber treinar com pessoas. São dois treinos completamente diferentes. No treino sozinho, eu acho isso muito importante, você saber sozinho apertar os seus botõezinhos e entender como que você vai deixar de ter medo daquele movimento. Mas... também é interessante esse lance de você usar o grupo e os amigos. E aí, só que você tem que saber usar. É o lance que a gente falou do amigo que te conhece, que vai falar, porra, mano, eu já vi você fazer coisa mais longe que isso aí. Eu acho que rola. Ao mesmo tempo que também é um amigo que sabe só ficar do lado e falar, não, beleza, mano, se for rolar, você me avisa, vamos fazer junto.
E ao mesmo tempo que seu amigo te conhece, sabe que você faz, e ele pode falar, pô, eu te conheço, eu sei que você faz, você tem que saber se ele te conhece. E tá falando isso porque você faz num dia que você tá bem.
Ou se você faz ali
naquele dia. Ou se ele tá hoje, no dia, né? Do movimento. Então, tipo, não, normalmente talvez eu até faria, mas hoje eu não tô bem pra fazer, não. Próxima vez eu venho aqui e faço.
Tem que saber deixar. Tipo assim, sentir. Eu acho que o Eric é muito inteligente em. Talvez ele nem. Ele não dá o significado de medo para todas as sensações que muita gente chama de medo. Porque, e eu acho que eu comecei a entender isso nos últimos anos, às vezes é realmente, eu não encaro alguns movimentos com medo, eu encaro com quase uma certa inocência, sabe? Nossa, é meio alto, né? Pro chão é pesado. Eu imagino às vezes o peso que vai ter no corpo. Eu meço muito mais isso, às vezes, do que exatamente a complexidade do negócio ou o medo em si. E eu tento trabalhar com essa coisa mais realidade, mais palpável. Tipo, mas é sentir se é hoje que vai fazer ou se não é hoje que vai fazer. E você ter ferramentas para você identificar que dia você tá, isso é muito importante. É quando o seu treino começa a atingir uma maturidade maior. Tipo, hoje é o dia de treinar o backflip, você tá com medo de fazer o backflip? Tem um amigo pra ajudar? É uma coisa, mas você já fez, você já faz, é a primeira vez que vai tentar na vida, enfim. Como que você vai...
É a primeira vez que vai tentar na vida sozinho, é extremamente perigoso. E não importa o quanto confiante você esteja.
Ainda bem que você tá com medo, é isso que eu tô falando. Não é pra perder o medo, gente. Não percam o medo, pelo amor de Deus, senão vocês vão virar, sei lá, o Dylan Baker. Mentira.
A gente já não usa capacete, joelheira, não usa nada, a gente só tem um medo. Então, tipo, tem que respeitar.
Perfeito. E aí eu acho que vem a parte inteligente, a gente pode juntar com a pergunta do Sávio, de, mas como então você, mano, se põe em desafio? Como que você, mano, se põe pra evoluir, mas sem se suicidar e sem sempre você ter que entrar num processo extremamente doloroso interno? Eu acho que sempre vai ter que ter um processo dolorosinho.
Mas ele é
o que eu falei, por exemplo, vai de um... Cara, é muito... Eu falei isso alguma vez, eu não lembro quando foi, mas é muito bom porque eu fui ruim em muitas coisas por muito tempo. Então hoje tem tanta lacuna de coisa pra eu aprender ainda na minha evolução que, tipo, se eu só não quero fazer o Monkey Predonyanga Baú no dia, tem mais uns trocentos movimentos que eu tenho medo que eu posso fazer. E a maioria pode ser de boa. Às vezes pode ser um palm spin que eu quero treinar. Pode ser, tipo, um backflip de um lugar alto. pode ser um front.
É, você perder a vergonha de tentar um movimento que, sei lá, hoje em dia é considerado simples e até bobo. E, mano, você tem que executar pra você. Porque, tipo, eu treino com um cara, tipo, de 10 anos de treino, que vai tentar um bagulho ridículo e, tipo, ele tá na mó vibe lá, é mó da
isso
hora.
Isso é muito engraçado, porque gente mais velha tem muito, né? Porque a galera treinou coisas e deixou um monte de coisa pra trás.
Uma dica que eu dou pra medo é se fortalecer. Porque por muitas vezes eu percebi que ficando forte, o seu corpo te apoia. Normalmente, isso eu tenho muito claro pra mim hoje. Às vezes você tem medo, e o medo é uma proteção do seu corpo. Isso. Então, é seu corpo dizendo que você não deve fazer aquilo, porque ele tá se poupando de um desastre, de uma queda, de um possível
porque
acidente.
A porcentagem, certo? De você se fuder vai ser muito maior, né?
Isso. E eu, treinando há bastante tempo, percebi que quanto mais forte eu tô, mais crédito eu tenho com o meu corpo. É, tipo, quando eu tô mais forte, meu corpo me dá crédito e fala, pode ir que eu te apoio, eu te ajudo. Então, quando você tá mais forte, normalmente você tem menos medo.
Cara, a gente pode usar isso, tipo assim, tem gente que anda nos muros do Parkour Park com medo da altura deles.
É, porque acontece assim, se você tá com medo de andar num muro de 2 metros, é porque seu corpo sabe que se você cair dali vai ser pesado e vai ser, tipo, exato, prejudicial. E você não tem experiência pra lidar com isso. Agora, como a gente já é mais forte e é acostumado a correr em cima de um muro, e se você dropar de lá é como, tipo, descer um degrau, seu corpo não tá nem aí se você,
cara,
cair de lá.
Isso,
tipo,
é muito louco. Quando eu comecei a fazer uns drops mais altos e mais, digamos assim, que visualmente são uns dropão mesmo, isso me trouxe muita confiança. Por exemplo, o Parkour Park mesmo, a primeira vez que eu fui treinar lá, eu fiquei muito confortável com as alturas. Não é que tem coisa lá que é alta, pode machucar muito se cair. Mas ao mesmo tempo, a maior parte de lá é uma altura dropável. É uma altura que, pra mim, eu consigo dropar sem morrer. Então, isso me traz uma certa tranquilidade.
É importante falar também que o que a gente diz de cair no parkour é bem relativo, porque cair no skate normalmente é um capote mesmo. Cair no parkour tá muito estranho. Sei lá, o Dom Tomato cai. Errar e cair tem diferença, tem que, nossa, deixar claro aqui no podcast que se você tá correndo no muro e erra, quer dizer que você, tipo, tropeçou e caiu em pé, você errou. Agora, se você caiu, aí você, tipo, tropeçou e caiu de costas, sei lá, de ombro no chão. Aí você errou pra caramba, assim, não foi um erro, cara, foi uma queda. Então, tipo, tem muita diferença entre errar,
sim,
e cair.
E o cair, eu diria que é tipo você se entregar ao erro, né? Você se entrega ao erro e cai, foda-se, cair, foi. Mas que não é bom.
Ah, não, às vezes não acontece bom. Mesmo sem se entregar.
É, às vezes não tem o que fazer.
É, porque às vezes a gente tá falando aqui de errar e torna meio banal a palavra, assim, né? Não, tipo, errar ainda é suave, você tá correndo num muro, sei lá, putz, deu um mau jeito ali, você, pum, dropou, desceu, rolou e nada aconteceu, uhum. Foi um erro. Agora, você tropeça e vai de cara lá de cima, já não é um erro, né, você
exato,
caiu,
cara,
feio. E às vezes é bom tomar um rola, a melhor queda que tem é a que você sai capotando pra tudo quanto é canto e não se machuca. É muito bom pra te colocar no lugar e fazer você entender que o que a gente faz realmente é perigoso e que você, por um acaso, saiu inteiro,
cara, melhor,
desse capote.
Eu vou falar de novo, eu falo isso toda vez. Melhor vídeo do David Bell é o vídeo dele caindo. Porque é um vídeo que ele realmente agregou valor à parada. O lance de que quando ele cai, ele levanta empolgado, com um brilho no olho, olhando pro câmera na hora e falando assim, mano, você filmou isso, tem que botar na internet, a galera tem que ver isso, porque, tipo, ele queria mostrar que tem realidade, tipo, gente, a gente tá pulando no muro, é perigoso, na maior parte das vezes é bem perigoso, mas tem que cair pra saber levantar. Skatista aprende isso um pouco melhor do que a gente é um pouco altivo demais, né, cai pouco.
É, porque assim, eu andei de skate, então você lida com você, seu corpo, né? Todos os seus comandos. Um skate rodando em várias direções. E o obstáculo. Então, É muito mais fator para controlar.
Aí movimento com então, tudo isso aí junto.
É. Então, por isso tem mais queda. Agora o parkour é muito mais instintivo e menos coisas para se controlar, né? Por isso que tem mais queda no free running do que, tipo, no parkour base. Depende do parkour também, aí já vou entrar em outra questão. Mas vocês estão entendendo?
Não, tem sentido. Acho que quando a gente entende, ó, são coisas mais importantes que a gente tem que ter. Sensibilidade para saber em que momento você tá, que dia você tá, como que é esse momento. Não só no dia, mas dentro da sua história. Tipo, esse é o dia... Não é pra você marcar o dia na agenda, tipo assim, o dia que eu vou fazer o Monkey Preto é Angabaú. Mas é pra você saber observar, tipo, quanto tempo você treina, quanto tempo você teve de experiência, quais experiências juntaram ali. E também, tipo, tá, beleza. É, mas hoje, eu dormi mal pra caralho, tá, não comi nada, tô com... Mano, não tô nem conseguindo ver direito o pico, a luz tá esquisita pra caramba. Não é... aprender a dar desculpas, mas é aprender a observar onde você tem que pôr a sua energia naquele dia e focar nisso, porque não é pra sentir o medo de tremer a perna, não é.
Não, isso aí não, isso aí já é pânico, não é medo.
Se isso tá acontecendo, se é esse o medo que você tem, para,
não faz.
Aí vamos voltar no que o Eric falou, eu acho que é muito importante você saber analisar em que ponto a sua estrutura tá. Seu corpo, você tem a força mínima, você consegue subir um muro de boas, consegue dropar um muro de boas, você consegue pular longe, você consegue aguentar o mínimo possível, o kit básico.
Seu corpo tá te enchendo de adrenalina pra poder aguentar essa porrada, tipo, você for louco o suficiente pra jogar.
Exato.
Porque ele tenta te proteger até ele onde ele pode, mas ainda assim você tem um controle, né?
Exato, exato. E aí você... É muito louco, o Salomão veio trocar ideia comigo uma vez, ele falou que tava conversando com várias pessoas sobre lesão, sobre prevenção de lesão e tal, e aí ele veio perguntar, mas ele falou assim, ele falou, cara, eu percebi que você nunca se machucou muito, né? Aí eu falei, não, sei lá, torceu o pé, tornozelinho, essas coisas de boa que acontecem sempre. Aí ele, mas o que você faz pra isso acontecer? Eu falei, mano, eu acerto as coisas. Mas não de um jeito... Não é só eu acerto, é tipo... Eu concentro todas as minhas energias em saber o que eu tô fazendo e fazer o melhor possível. Se eu errar, pode acontecer de eu errar. Vai acontecer de eu errar várias vezes. Mas eu não tô focado em errar. Eu não tô focado em ter um medo. Eu não tô focado em nada disso. Tô focado em acertar o move, seja lá como for. E ao mesmo tempo, você pode errar de forma inteligente.
Sim. Normal, que é aquela coisa que a gente falou, né? Você errou, você não caiu.
Exato. E aí o meu treino é muito louco. Meu treino por muito tempo, agora, tipo, nesses últimos anos, ele virou... A maior parte dele é uma série de erros programados.
Às vezes é mais legal.
É, e eu, às vezes eu jogo uma coisa propositalmente, não vai chegar. Às vezes eu jogo um negócio que eu sei que foi menos, eu sei que tava sem o impulso necessário. Mas eu tô... angariando essas informações pro corpo. Eu tô reunindo, tipo, esses inputs diferentes pra saber lidar. Porque aí, de repente, vira mais natural. Vira você poder só correr e entender quando é a hora de fazer ou não.
Eu me divirto muito com isso.
Eu me divirto muito. É muito bom isso. E é um jeito novo. É um jeito diferente de você pensar o treino. Porque ele não é mais do ponto de vista do move. Ele é do ponto de vista do corpo e do ambiente.
Então, o meu parkour é basicamente isso aí.
Mas é, você
normalmente,
é avançado.
Normalmente, eu, pra eu treinar, quando eu vou treinar, quando sou eu mesmo, né, não tô interagindo com ninguém, eu marco um primeiro movimento e dali em diante, eu não sei o que eu vou fazer, eu só deixo ir, deixo fluir. E é muito louco como você começa a lidar com o pico. E... Pelo menos é o que eu gosto de fazer, de treinar, é assim. Só sair doido, treinando, tipo, usando o que eu já tenho, as habilidades que eu construí esse tempo.
Eu acho que é interessante criar, pegando quando a gente pega, então, a galera que já tá um pouco mais... Beleza, a gente saiu, entendeu que se o cara tá com medo, tá tremendo a perna, tá com adrenalina no corpo, provavelmente ele nem tem corpo o bastante pra fazer a coisa que ele tá tentando.
Não tem estrutura física nem psicológica.
Às vezes o cara tem, sei lá, às vezes o brother veio da academia, é fortão e tal, tem uma estrutura muscular que é boa, mas ao mesmo tempo isso não é a estrutura de traça. Tem uma diferença aí,
Tem uma diferença.
que é o lance de você já ter sentido um muro de um jeito diferente, já ter batido, já ter errado.
Sim.
Esse é uma coisa. E
É,
essa experiência
consciência.
você vai ter que pegar, vai ter que treinar para ter.
Mas ainda assim, esses caras ainda têm um pouco mais
Ah,
de
é.
intenção, assim, tipo, mano, eles faz tudo errado, mas faz. Eles
Exato, exato.
Porque parece que o corpo deles fala, mano, pode bater ali que eu
Pelo
aguento.
menos aguentar mais, né?
Não
Pode acertar.
quer dizer que é saudável e que eles estão certo, mas sempre que você vê um bombado que não faz parkour tentando fazer, um cara de CrossFit, que não é acostumado, mano, ele vai jogar numa brutalidade escrota, assim, vai fazer de um jeito muito ogro, mas vai fazer, assim. Não é o jeito certo, mas ele vai. Óbvio que eu tô falando disso, não de um movimento de tracer cabuloso, né? Tô falando isso de um, sei lá, um cat leap. Médio para alguém que nunca fez parkour e alguém que nunca fez nenhum esporte não vai conseguir. Esse cara provavelmente vai jogar o movimento. Não vai ser leve, mas ele vai segurar no
E
muro.
no, um moleque, tem um moleque que vai segurar no muro e vai escorrer, não vai nem conseguir se segurar no muro e vai soltar, vai bater a cara, o joelho, vai cair no chão que nem bosta. Tem um que vai pelo menos bater assim, dar risadinha e falar, não é, opa, quase machucou. Mas, cara, eu vejo isso como, é assim, não é necessariamente que você precisa ser o Cato Aspen para você conseguir treinar, não. Não é isso. Se você pegar gente que tem a build mais magrinha, leve, tipo o Mark Bush da vida, não é que ele não é forte, aliás, ele é forte. O moleque é tipo Bruce Lee. E ele tem o necessário, ele sabe gastar só o necessário, mas ao mesmo tempo, ele tem uma mobilidade do caralho, um alongamento do caralho, além de ter a força para o corpo dele muito boa, então a estrutura dele funciona do
Uma
mesmo jeito que
percepção foda.
Ele dificilmente vai errar, dificilmente alguma coisa vai ser um. Quer dizer, ele vai errar, mas dificilmente ele vai cair e vai se estrupiar, tá ligado?
É um RPG, mano.
É um
Você tem
RPG.
força, tem habilidade, tem estratégia. Você tem que escolher onde você vai colocar seus pontos e aumentando as habilidades.
Cara, ó, é uma coisa que
É
eu já vi em
simples.
muito encontro de parkour, em muito treino. Acontece muito com as meninas. Meninas, presta atenção nisso. É, eu via muita gente, tipo assim, a mina vai tentar uma precisão correndo e tem um monte de gente em volta para segurar.
Eu nunca achei isso legal.
Isso não é nem um pouco legal, porque o que acontece? A pessoa pode até acertar aquele movimento, só que tudo que tá em volta desse movimento tá fora do domínio dela. Então, na verdade, ela não aprendeu, não ficou. Primeiro você tem que aprender a errar, você tem que aprender a ter a confiança de jogar e tem que ser sozinho, porque senão não vem a evolução. Claro, às vezes é legal, é bom ter um amigo dando um help, alguém do lado, enfim, a gente não precisa se matar.
Nesse caso específico, sei lá, normalmente é uma prisão, um cat leap, e eu acho que é importante falar que isso que você quis dizer é algo que dê para errar, mas tem um monte de gente em volta ali mais pelo seu medo do que pelo caso de você errar, você vai se machucar muito sério.
Exato, exato.
Então, sei lá, só para deixar mais claro o que eu quis dizer. Se é um cat leap que tem três pessoas embaixo para te segurar porque você tá com medo,
Não faz.
não
Você tá com medo de não
faz.
conseguir segurar no muro.
As pessoas estão ali porque se você errar, você vai se machucar muito ou porque você tá com medo? Entendeu? É importante se as pessoas estiverem lá para te ajudar, se você for se machucar muito. Agora, se for para te proteger do seu próprio medo, aí não é legal, que você não tá trabalhando a coisa mais
Isso,
importante, que é o
isso, isso.
medo.
Porque você. Eles não podem. Ninguém pode tirar isso de você. Você tem que saber acessar esse negócio e acessar suas próprias confianças. Tipo assim, muitas vezes eu quero tentar, sei lá, vou tentar uma precisão. O fato de que eu sei bater os dois pés e cair de costas, se não é, obviamente, de um muro alto, mas se é de um muro alto, também sei bater o pé e pegar de cat leap se eu errar a precisão. Então você tem que saber ter. Vários acessos para chegar no movimento que você quer. E você tem que saber sozinho fazer isso, porque senão não vai evoluir. Vai ser uma coisa que vai ser na sorte, é tipo um dado. Você vai jogar um dia, você vai fazer a running play, no outro não. E você não vai entender nunca como fazer.
Ou você não... Não, pode depois de um tempo até conquistar o movimento, mas sei lá, acho
vai
que...
Vai dar mais trabalho, você sempre depende
de ter alguém junto. Mais, é, fica mais gostosa. É, e sei lá, parar... Não sei, não sei o que dizer, assim. Acho que rola de outro jeito. Agora, para um backflip, que é uma acrobacia, não funciona assim. Já é legal.
Acrobacia é um ambiente completamente diferente de as coisas que você tá olhando. Porque começa a inverter todos os eixos de tudo. E aí...
Agora, sei lá, é como se você tivesse para fazer acrobacia um mortal de costa num fosso e ter uma pessoa lá para te segurar. É tipo, meu, se você já tá num lugar que dá pra errar, tipo, joga, né? Você sabe que você não vai se machucar. Agora, se você tá num lugar mais arriscado, aí é bom ter alguém pra te segurar. Aí eu já não sei o que eu tô falando mais.
Eu acho que...
Entendeu? Que eu já não tenho muita contradição aqui. Porque tudo depende, o parkour é muito complexo, depende do ambiente, do que é o
e do
movimento.
Que você quer.
Então, dependendo do que eu tô falando, eu tô visualizando um certo movimento com uma certa situação.
Isso. Mas cada situação
então,
é uma,
você
né?
tem que saber avaliar que situação você está se impondo, se colocando. É meio complexo falar assim. Mas deixa eu finalizar. Sobre o medo, bom senso e treino.
E paciência.
É isso, bom senso, se escutar, respeitar, ser gostar do que você está fazendo. E é isso.
Cara, a gente tem teve uma pergunta que era assim... Como fazer para evoluir de forma rápida e segura? E aí a gente, né, deu risada. Eric, fala aí.
É rápido e seguro. Aí é complicado, né? Porque é exposição, cara. Aprender é exposição. Quanto mais você se expor, mais você vai aprender. Quanto tempo você tem para se expor no seu dia ao treino, ao que você quer aprender? Sei lá, tipo... E metodologia, né? Treinar de um jeito inteligente.
Tempo não dá pra você abrir o dia inteiro e tentar se expor o dia inteiro a tudo que é mais cabuloso, porque isso é jogar.
Se expor ao quê, né? Sei lá, pra facilitar a conversa, vamos falar sobre um movimento. Monkey prisão. A pessoa quer evoluir rápido em monkey prisão. Então, se você quer evoluir rápido em um monkey prisão, primeira coisa, você não vai treinar cat leap. Apesar de que eu acho até que pode te ajudar.
Não, ajuda. Principalmente aquecer o corpo, às vezes dá uma certa... Eu adoro...
Distrair também.
Às vezes, por exemplo, se eu quero fazer um move que eu tô com medo de não chegar, se o meu medo é um pouco a força, e eu quero saber como que tá minha força no dia, eu procuro alguma precisão muito próxima do meu limite pra tentar fazer. Se ela sai, significa que minha perna tá boa naquele dia, então aquele outro move que eu tô com medo pode funcionar também. Tem que saber usar, dá pra usar os movimentos, mas um monkey prey não adianta, vou ter que correr e bater a mão.
Quando eu comecei a treinar... Monkey, eu achei um muro que ele era gradualmente maior, ele ia aumentando. E eu não treinava ele correndo, eu treinava parado. Ou quando eu ia ficando mais longe, mais alto, tipo da altura do peito, eu dava um passo. E era pra cima do muro, no alto. Depois eu comecei a passar sobre o muro. Depois disso eu comecei a aumentar os passos. Para trás, a corrida. E aí, tipo, meu monkey é bem alto. É da minha altura.
É maior que a sua altura, Eric.
É, mas... Então, tipo, eu achei um jeito de graduar. E para distância, eu achei um palco da minha escola, na época, muito baixo, cara. Eu acho que, sei lá, da altura da minha cintura.
Uhum.
E eu riscava com um caco de tijolo uma risca e mandava o monkey... E caía na risca. Colocava uma risca à frente. Meu, quem nunca assistiu Naruto? É daquele jeito lá de subir a árvore lá. Entendeu?
Exatamente.
Galera, assistam anime.
Que já resolve metade dos problemas de treino.
Não, é... Tipo assim, encontrar maneiras inteligentes de executar o mais próximo do seu objetivo. Até que você consiga fazer o seu objetivo. Então, tipo, sei lá, fazer monkey no chão é muito bom para você ganhar força e entender o movimento, a volta do quadril. Eu tenho um tutorial no canal sobre monkey.
Vejam.
E eu passo bastante dica. E, enfim, eu acho que é mais... Quanto mais você se conhece, menos você vai se matar para aprender as paradas. Essa é a questão. Quanto mais leque você tem, mais fácil fica. É igual aprender outras línguas. Tipo, eu só sei português e mal ainda. Mas todo mundo fala que se você sabe inglês e sabe francês e outra, quanto mais língua você sabe, mais fácil fica de aprender outras.
Exato.
No parkour é a mesma coisa. Quanto mais movimento você tem, mais fácil fica de aprender outros movimentos, porque você tem mais coisa para assimilar. E é assim, tipo... Então, acho que para você evoluir rápido é ganhar repertório.
Mas é o que a gente falou, maneira... não dá para ser sempre rápido e seguro. Ou vai ser rápido e, digamos assim, perigoso, ou seguro e mais gradual, né?
É, eu já costumo usar a vibe como termômetro, porque normalmente quando você tá numa vibe boa de treino, tá se sentindo bem, tá feliz, tá treinando... Normalmente é quando você consegue soltar uns movimentos mais difíceis. Isso. Sem se machucar.
Sem sentir. Sem
pressão.
Nem
ser difícil. Você tá... Isso, você tá tranquilo, você tá leve, você tá num dia bom. Se você souber aproveitar esses dias e os dias que você tá mal pra treinar outra coisa que serve pros dias que você tá mal, isso é treinar inteligente. Puta, hoje eu não tô com psicológico pra altura. Aí você vai fazer o quê? Treinar um parkour mais criativo, umas técnicas, uns balaios, porque é isso que é, o seu dia tá te pedindo isso. Então saber se ouvir vai fazer você ganhar esse leque de movimento para ir mais longe.
E ao mesmo tempo tem uma gama de coisas muito loucas que vai dar medo de fazer, de balaio, de coisa no chão, e, meu, você pode se divertir, você pode evoluir, o treino vai ser intenso, sem você precisar subir mais de meio metro.
Ó, parece bobo, mas coloca duas blusas de frio, vai num gramado e fica rolando no chão de tudo quanto é jeito. Num gramado. Parece bobo, mas faz
não
isso.
É bobo. Já fizemos esse treino. Ajuda.
Mano, seu corpo vai agradecer. Sua consciência vai expandir bastante de movimento. Duas blusas de frio pra não ficar se coçando. E também pra evitar umas pancadinhas.
Um galho, né?
Vê se não tem pedra. Vê se não tem pedra no lugar, galho, raiz, e se solta. Faz estrelinha torta, faz rolamento de costa, de lado. Meu, tenta expandir esse leque de movimento. Você vai ver como você vai se soltar e o quanto você precisava disso.
Isso.
Porque, sei lá.
Isso não é só para iniciante, não. Isso é para todo mundo.
Não,
pelo contrário. Muito pelo contrário, exato.
Iniciante faz mais isso.
É.
Explora mais.
Porque tudo é explorar, né, no caso do iniciante. Qualquer coisa que ele fazer, ele já tá aprendendo. Tudo é aprender. Treinar vault, porra, dois vault é lindo. Tudo é aprendizado. Mas quando você tá numa fase bom, talvez mais não estagnada, mas em que, tipo, você só tá enxergando uma running pre cabulosa, a porra de um cat leap, um monkey pre, tipo assim, movimentos que talvez exijam muita energia, muito... de que seja um dia muito bom, identifica que dia é que você tá e o tipo de treino pra esse dia. Nem sempre dá pra planejar isso, porque nem sempre a gente sabe como a gente vai acordar e como vai ser o dia. Então acho que é o que o Eric falou, é bom senso, é se ouvir e saber, mano, principalmente administrar essa emoção. E às vezes não é que não é, às vezes pode não ser na hora que você viu o move que você vai fazer, mas pode ser que 2 horas depois do treino ele rola. É saber que as emoções vão e voltam, que é que nem você falou, poxa, às vezes eu chego, eu olho, se eu sentir que foi esquisito, já não sei se vai, nem olho mais, sai de perto, vai fazer outras coisas, mas de repente pode ser que você volta lá e faz, sem nem olhar.
Se propor também, né? Às vezes você tá com medo porque você não tá decidido.
Isso aí é, acho que já no ponto de quando é aquele movimento que já não é exatamente um movimento novo, mas é uma circunstância diferente, tipo, é um cat leap, mas é um cat leap, sei lá, longe, cat leap da Ana Rosa. Não é legal errar, tem que correr, é alto.
Ah, aquele lá não tem como, sei lá, não dá medo não, só é longe.
É, mas
né?
Pode dar medo pra alguém.
Ah, é verdade, é. Não, pode ir.
Mas é verdade, é só longe, mas é exatamente isso. É um movimento que, se você tá com medo, é porque você não tá comprometido em correr.
É, sim, também se você chegar chapado igual uma tábua lá, vai machucar, lógico, mas.
Mas é um movimento do tipo, cara, você só tem que se comprometer em correr e pular. Com tudo que você tem de força.
É. E existe também o psicológico durante o salto, né? Que é o. No circo, eu descobri esse termo. Chama ar. Quando te dá um ar, sabe? Sabe quando você fica muito
Você
tempo no
percebe,
ar?
né?
E você. Isso. E você só tem que acreditar e manter a postura até chegar no final do movimento controlado. Se durante esse período que você tá no ar, você duvidar ou ficar com medo, você vai
É
se
o que
ferrar.
você vê quando o cara tenta o backflip e no meio ele abre e a reg faz o pilão.
Isso. É, então, quando os movimentos são maiores, são saltos maiores, esse tempo para você controlar e ser frio e calculista é
Isso.
maior. Então, você tem que ser muito mais frio durante esse percurso. Quando é um movimento rápido, é mais fácil, né? Porque, tipo, uma prisão perto. Você jogou, você já
Isso.
chegou. Agora, quando você joga e fica, 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 aí chega, aí dá
Exato,
medo.
exato.
Mas você não. Você tem que segurar.
Cara, de certa forma, é a porra do choose not to fall do Ilabaca, né?
Faz todo
É o
sentido.
cara não escolhe cair no meio do meio do salto, não escolhe olhar pro lado, não escolhe achar que a força não foi o bastante, segura até o fim.
E vai. É,
É.
tem o no side to fall também, né?
São duas perspectivas e as duas se complementam, porque eu falo isso porque eu vi o Ilabaca treinando em vários momentos e ele tem primeiro uma estrutura sinistra e
Ele é muito forte e
ele toma
ágil.
altos rola, ele erra muito, ele treina
Então,
errando muito,
mas
só que
dá pra ver que ele erra muito. Agora, se cair muito é diferente.
é diferente, ele não se machuca.
Eu erro bastante. Quem treina comigo sabe que eu erro pra caramba. Só que me machucar
Mais
às vezes.
erra do que acerta coisa.
É meu parkour, eu gosto de errar. Eu sou o errado. Esse negócio de cravar aí eu não sei até hoje.
Parece errado mais do que parece certo, né?
Não, é porque você segura ali tudo na rótula ali, não é legal não pra mim. Se dá pra passar, eu passo. Se dá, eu tenho a regra do seguinte: se dá pra absorver, eu vou absorver.
Genial. Isso mantém, né, integridade do corpo.
É. Agora, quando eu me proponho a cravar também, eu cravo, mas é um pouco mais difícil porque eu não tô acostumado, porque, sei lá, é, não tenho esse gosto tanto.
A gente faz.
Mas eu acho que eu fugi um pouco aqui
Não,
da questão
imagina.
de evolução rápida.
Eu acho que a gente falou bem de ter uma pincelada boa sobre o medo, sobre como começar a analisar. Porque o principal é isso. Entende o que você quer, entende quais são as suas motivações, como que tá o seu corpo, o que que você quer treinar, o que que você quer fazer. Porque se você não tem essas informações, aí com certeza você vai sentir medo até de sair de casa. Mas.
É, provavelmente você tem essas informações, só que você nem para pensar nisso.
Exato. Mas para pensar, não sentado. Pode sentar e refletir também, mas sai, vai treinar.
E
E
durante o treino.
olha e fala: o que eu quero fazer aqui? Ah, beleza. Tal pessoa já fez essa precisão aqui, já fez aquele jump ali, mas o que eu quero fazer aqui?
É, sabe que eu acho que isso é até controlar demais o treino? Sei lá, tem treinos. Eu. Treino muito espontâneo, então eu vou treinando, descobrindo, me locomovendo no espaço, até que finalmente eu encontro o que que é realmente que eu fui fazer ali,
Isso,
naquele dia.
genial. Isso é muito importante, gente. Usa os lugares. Aliás, a gente é muito inteligente. Acho que eu e o Eric, a gente é muito esperto. Tipo assim, se a gente quer treinar e a gente não quer forçar, a gente não vai na merda do cemitério.
Não, lá não é um lugar para isso, não. Lá é difícil até de ser
É,
criativo.
porque é tudo igual e é
Porque.
monkey precisão e precisão e tal, e vai.
Mas é da hora demais treinar lá.
Não, é maravilhoso, mas o lance é que você tem que saber se posicionar. Tipo, mano, aonde você tá indo vai ditar como vai ser o treino do dia e você tem que saber ser estratégico, ser esperto.
É. E, meu, também. Pra quem mora em um lugar mais afastado, que não tem muito pico, meu, Pega, você vai ter que ser muito criativo, não tem jeito. Eu comecei a treinar no meio do mato e eu, tipo, catava cipó para amarrar galho para fazer, tipo, lugar para mandar monkey. E eu não tô brincando. E, putz, no, o processo de fazer tudo isso era muito legal. Pode parecer que seja triste, mas não, mano. Para mim, o processo de ter feito tudo isso era muito legal.
Muito legal, isso é tipo fazer rampa de skate, que pode ser uma merda, mas é muito da hora. Você fica achando que é uma, mano, pista muito louca, mas você fez uma rampinha bosta com as madeiras velhas.
Então, tipo.
Mas a sensação de que você fez o lugar onde você vai treinar é muito interessante, é muito bom.
Sim, e normalmente dá para você agregar com o espaço que você já tem, né? Então, igual eu falei, eu catava um caco de tijolo para riscar o chão para marcar a distância que eu tava chegando. Então, sei lá, anda com giz. Isso já vai mudar
Boa.
seu treino.
Bom, isso a gente falou bastante sobre como ficar esperto e como se sentir de uma forma boa. E eu acho que é talvez finalizando esse assunto do. Não finalizando, né? O assunto do medo vai voltar. A gente vai falar disso de outros jeitos, vamos chamar alguma galera pra falar disso, mas o treino. A evolução vai vir de quando você se propor a coisas que, obviamente, são as coisas que você não faz. Você não vai evoluir se você sempre fizer só as coisas que você faz. Então, ser estratégico quanto a que coisas é que você vai fazer no dia, não estratégico de. Quer dizer, do jeito que você quiser ser. Se você quiser ser na vibe. O Salomão é um cara super estratégico, vai fazer a planilha dele, vai saber quais movimentos ele quer progredir. Mas se você não tiver, quiser ser tipo na vibe do Eric, um cara mais orgânico, mas ao mesmo tempo muito sensível, prestando muita atenção no que você tá fazendo, em como tá o dia, como tá a lua, como tá o sol naquele dia. E sabendo se ouvir, botar um fonezinho, curtir a música, curtir o movimento, trocar ideia com a galera, enfim. Tem que saber usar tudo que tem ali pra evoluir. Não é um movie.
E sei lá, só para fechar, tem que ser gostoso. Eu vou bater o pé nisso aí. Ah,
Também acho. Tem que ser, tem que ser.
detalhe, né? Evolução não é só para frente também. Às vezes é evolução só não regredir. Então, se você foi no treino, treinou e saiu ileso, meu, agradece, curte. Você não precisa ter feito o maior move. Você já saiu inteiro, saiu bem, foi um treino gostoso. Meu, foi foda. Foi bom.
E uma coisa legal também é, a evolução não é só no dia, é longo prazo. Não é que é longo prazo, você não, ninguém quer parar de treinar. Eu não pretendo parar de treinar, o Eric não pretende parar de treinar. Então a gente não pensa só naquele dia de treino. A gente tá pensando na história inteira e aí vira só uma grande curtição de vários dias e isso, o fato de que você tá curtindo todos esses dias te faz evoluir, mas não necessariamente diretamente numa coisa específica, tipo, o seu monkey prisão fica melhor porque.
Quanto
Não.
antes você entender que o legal é o percurso, né? É o caminho que você está fazendo para chegar, ou e nesse caminho você vai ter pequenas conquistas que vai ser muito legal. Mais rápido eu acho que você vai conseguir valorizar o dia de treino e o que você faz em cada treino. E a dica que eu deixo
Isso.
é: se você faz uma coisa que você faz, tipo, uma prisão de 10 pés que você sempre faz, e você passa por ela e fala, ah, não vou fazer hoje porque isso eu já faço. Não faz isso. Se você já faz, continua fazendo. Porque,
Boa.
por mais difícil que seja de você perder essa habilidade, uma hora você vai olhar para aquilo que você sempre fez e vai falar, eita, acho que já não faço mais. Você pode ter ficado bom em outras coisas, mas aquilo que você ignorou que antes era muito fácil, agora pode não ser. Então, o legal é você sempre manter um repertório grande. Aumenta seu repertório, porque o parkour não é específico. Não é específico. O parkour é louco. Cada lugar que você vai chegar é diferente, é uma textura de parede diferente, é uma barra diferente. Então, como que você faz para lidar com situações diferentes? Tendo repertório. Então, quanto maior seu repertório, melhor você vai ser. Um tracer mais completo.
Cara, a gente pode usar uma analogia com música que é simplesmente linda, que assim, Se o cara é um guitarrista, um pianista, enfim, e ele tá tocando com a banda lá, se o cara só sabe uma escala, só sabe tocar em um tom, ele não vai conseguir improvisar, ele não vai conseguir se expressar, ele não vai conseguir fazer nada. Ele vai conseguir fazer ali o que ele sabe, mas se a música mudar, se todo mundo começar a tocar um negócio diferente, se tudo mudar, ele não vai saber reagir. Então, quando você pega um músico foda, o cara tem um repertório absurdo na cabeça dele, o cara sabe tudo que tá acontecendo ali no sentido de notas, no sentido de harmonia, ele sabe tanta coisa que ele nada pelo instrumento como se fosse, tipo, como se tudo que ele tá tocando, como se todas as teclas ou cordas fossem certas de tocar, e não é. Tem coisas muito específicas pra acertar ali, mas o fato de que ele sabe...
É tipo...
Faz rolar.
Quando você vê alguém se movimentando e você fala, nossa, que doido, né? Ele é tão leve, tão... Não, mano, é tipo muita experiência, ele fez isso por muito tempo e tipo, e por isso é tão leve, tão tranquilo, natural. Também não tem problema nenhum em você escolher uma área pra você, tipo, ficar bom. É, sei lá, se você quer só girar e ser free running, mano, o importante é gostar. Mas
exato.
Eu me divirto tentando ser o mais completo possível, porque quando eu chego em um ambiente diferente, eu consigo interagir sem nunca ter ido lá. E eu gosto muito disso.
Eu acho isso ótimo. Saber aproveitar muito bem qualquer lugar, seja tipo aquele piquinho ruim que a gente treina no Anhangabaú, que é uma bosta. Mas a gente adora. E, bom, se vocês têm algum comentário, vamos apimentar essa discussão. A gente quer ouvir sugestões, a gente quer ouvir o ponto, outros pontos que vocês querem falar sobre medo, opiniões. E a gente vai voltar a falar disso mais pra frente. Em outros podcasts, em vídeos.
Até porque a gente pode falar a mesma coisa de maneiras diferentes que pode ser que para outra pessoa faça mais sentido.
Exatamente, exatamente. E essa é a graça do negócio. Como é extremamente pessoal a evolução, nem tudo vai funcionar para todo mundo, mas a gente tenta pegar linhas gerais aqui do que talvez funcione. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo sobre... medo, sobre evolução, sobre como se... meio que como medir, né? Como que você entende onde você tá, como pra onde vai, como que você se posiciona. E é complicado mesmo. E acho que a gente vai sempre reavaliar isso. A cada ano de treino que passa, você vai reavaliar os seus objetivos. E aí, no final das contas, a evolução é isso. Ela é composta por, mano, todos os treinos que você fez. Não é só aquele.
É.
Então é isso. A gente vê vocês no próximo Bandcast.
Compartilhem.
Compartilhem, comentem. E essa semana tem vídeo. O vídeo que vai sair essa semana tava dando um pouco de trabalho, mas vocês vão gostar. Tem muita cena boa.
Eu vi.
E o Eric vai lançar vídeo também.
Era pra eu ter feito hoje, mas, mano, sem condição. Respeitar o corpo é importante.
Tem que saber descansar também. Um dia a gente faz... O próximo podcast a gente fala disso.
Eu quase saí, cara, mas eu ia me arrepender. Ainda bem que eu não saí pra treinar.
Então é isso, gente. Paciência, tenham fé no caminho. Se divirtam, porra, pelo amor de Deus. Curtam o treino.
Se divirtam, que aí não vai ser um peso e esse problema de, nossa, será que eu tô evoluindo ou não vou evoluir, não vai ser um problema, porque se divertindo, com certeza você vai evoluir.
É isso.
E a pergunta que eu deixo pra vocês aí, você tá se divertindo no seu treino ou só tá indo treinar? Foi bom.
Boa. Bom, é isso, gente. Nos vemos no próximo Bandcast. Até mais. Valeu, Eric. Tamo juntos.
Tamo junto.
A gente continua.
Tamo junto no Flowlog.
Aliás, vamos
chamar eles, hein?
Nossa, vamos, com certeza. Esse é um dos, com certeza, um dos próximos também.
Então... Falou, galera.
Falou, galera.
E tchau.